Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos fazer a nossa retrospectiva. A retrospectiva 2023 vai relembrar o que aconteceu de mais importante ao longo do ano e vai seguir impactando as nossas vidas. Antes de começar, quero fazer aquele lembrete semanal de que esse podcast é um oferecimento do SaaS líder em Analytics e também, claro, te convidar para entrar para nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/cine. Rafa Coimbra, Carlos Aros, espero que tenham tido um feliz Natal. E agora na nossa retrospectiva, a regra é aquela que já virou tradição. Cada um traz duas e depois a gente vai analisando por aqui. Rafa Coimbra, qual a sua primeira?
André, a gente viu que 2023 foi um ano marcado pela inteligência artificial, mas eu queria abordá-la sobre um outro aspecto e misturando com outras tecnologias. Eu acho que 2023 foi um ano de equilíbrio e de baixar a poeira. A gente teve algumas euforias ao longo desses últimos 2-3 anos, aí tô pegando aqui uma conjuntura pós-pandemia, e eu acho que 2023 foi um momento para que as coisas se equilibrassem, se estabilizassem. Por exemplo, no caso da inteligência artificial generativa, quando ela surge lá no fim de 2022, havia aquele hype todo de que geraria demissões em massa, as pessoas, o mundo acabaria, e o que a gente viu ao longo de 2023 foi que, olha, não, peraí, não é bem assim. Né? As taxas de desemprego continuam mais ou menos iguais no mundo inteiro, algumas até houve melhora do cenário, então não se consolidou por enquanto, não estou dizendo que isso não vá acontecer, mas a gente já estava ali apontando no início de 2023, que o cenário não seria tão catastrófico assim. Então, houve ali uma baixada de poeira consciente. As aplicações começam a surgir e eu acho que isso é algo positivo. Da mesma maneira, a gente viu esse movimento, eu estou chamando aqui de uma grande tendência, na questão do trabalho remoto, trabalho no escritório. Vimos grandes empresas de tecnologia, inclusive a Zoom, que é sinônimo de teletrabalho, chamando as pessoas de volta aos escritórios físicos, e aos poucos também a gente começa a observar que não existe uma regra, não é todo mundo no físico, não é todo mundo no digital, cada empresa, cada trabalhador vai se testando, vai entendendo o que funciona melhor. Para algumas empresas a produtividade melhorou remotamente, outras não, e esse equilíbrio também ele começou a ficar mais claro em 2023. Tem muita gente ainda se testando, mas também entendo que houve essa tendência. E só para fechar dentro desse grande panorama geral que eu estou trazendo, a gente viu também alguns movimentos, por exemplo, escolas proibindo celulares em sala de aula, porque começaram a perceber que isso é muito ruim para o desenvolvimento, o desempenho dos alunos. Recentemente, na cidade do Rio de Janeiro, agora foi aprovada a lei da volta do cardápio físico. Virou uma moda durante a pandemia o cardápio por QR Code. Mas será que aquilo ali é inclusivo? Será que todo mundo é obrigado a ter um celular para acessar um cardápio? Então veja, muitas das coisas que até outro dia pareciam interessantes, pareciam sinônimos de modernidade, futuro chegou, tudo tem que ser digital, tudo tem que ser remoto, a inteligência artificial vai chegar e vai destruir tudo. Não, a gente vê que é importante, de tempos em tempos, a gente rever as tecnologias, a gente analisar com muita calma, não ficar ali com aquela tentação de cair nos hypes e ir testando, se testando. E se as coisas não forem do jeito que a gente estava imaginando, por que não dar um passo atrás, voltar e eventualmente até o analógico às vezes acaba sendo melhor que o digital.
Carlos Aros, pensamentos sobre isso?
Ó, vou pescar aqui dessa fala do Rafa a inteligência artificial. Eu também acho que esse bicho papão não é tão monstruoso quanto pintaram ele, mas ele pode ser muito mais monstruoso, menos por méritos próprios e muito mais pela capacidade que as pessoas têm de se vulnerabilizarem. Né? O que a gente viu em 2023 foi uma bateção de cabeça sobre tópicos elementares, alguns deles até anteriores à própria concepção da IA que a gente está assistindo hoje. Ou seja, a gente tem um desafio que será carregado para 2024 a partir desses aprendizados em 2023. Esse foi um ano em que a gente não chegou a um consenso regulatório sobre esse tema. Foi um ano em que a gente viu novamente as empresas se colocarem numa posição de determinar regras sobre como vamos agir, como vamos conduzir todas essas questões, e que olhamos pouco para a relação dos indivíduos com essas tecnologias sob o ponto de vista do aprendizado, da construção de conhecimento coletivo sobre. A gente acabou muito mais na festa do chat GPT, de fazer imagens, de fazer perguntas e tal, do que propriamente entendendo mais amplamente esses impactos. Então, IA para mim não é, concordo com o Rafa, a montanha pariu um rato, mas pode ser que esse rato vire uma grande ratazana nos próximos anos, e aí a gente que precisa determinar como isso vai caminhar.
Eu fiquei muito de olho, André, num movimento absurdo de guerra de plataformas, né, de redes sociais. Ao mesmo tempo, a gente viu ali um declínio muito forte, sobretudo na valorização do Twitter, que virou X. E, por outro lado, TikTok nadando de braçada, chegando com tudo. TikTok já atingiu 1 bilhão de pessoas, né, de usuários ativos. Está caminhando aí para 1,5 em termos de... Que acessam eventualmente, mensalmente, e tem como meta para 2024 2 bilhões de pessoas. Isso significa que TikTok já é a segunda rede social mais poderosa do mundo em termos de audiência. E o modelo do TikTok vem pautando as outras redes. A gente viu uma tentativa ali da Meta com Threads, criando uma espécie de um Twitter. Acho que não foi algo tão bem sucedido. Eles levaram tempo para agora, só no fim do ano, conseguir entrar na União Europeia, porque havia ali restrições impostas pelas autoridades, e acabou ali virando um pouco mais do mesmo. E o TikTok não, o TikTok já vinha com uma força algorítmica muito forte, mudando, quebrando paradigmas, deixando de ser uma rede social. Há quem diga que, inclusive, que a gente está presenciando o fim, a morte das redes sociais enquanto conhecíamos aquelas redes em que a gente se relacionava com as pessoas. E basicamente o TikTok, ele traz, ele é uma rede social também, porque dá para você compartilhar, comentar, curtir, tudo aquilo, mas ele é muito mais uma rede de consumo de conteúdo em que essas relações mais próximas não fazem tanto sentido para os algoritmos. E com isso a rede acabou viciando muita gente. É uma plataforma que está aí sob julgamento também de várias autoridades, tem lugares tentando banir o TikTok, mas fato é que a rede está aí em 150 países mostrando fôlego, e eu acho que não só a plataforma em si, mas como eu disse, o modelo TikTok é o que pautou as redes sociais em 2023, várias tentaram copiá-la e ela seguirá pautando esse modelo, esse formato em 2024.
Pois é a agonia do Twitter e a agonia das próprias redes sociais. O Twitter que cai, o X, na verdade, o X, a rede que era o Twitter, perde quase 20% do seu tráfego. O número de usuários ativos diariamente caiu de 140 para um pouco menos de 120 milhões. Enquanto isso, outras redes sociais ou outras plataformas de conteúdo nascendo e crescendo, Threads, Mastodon, Blue Sky, tem ali um conjunto de alternativas para quem quer consumir esse tipo de conteúdo, e o Elon Musk, sem dúvida nenhuma, vai ter muito trabalho. No que diz respeito à morte das redes sociais, eu concordo com essa observação. Não sei se exatamente elas vão morrer, mas certamente elas vão ter menos influência nas nossas vidas. O algoritmo, com o intuito de maximizar o nosso tempo de permanência, começa a priorizar o que está sendo dito em detrimento de quem está falando. Uma rede social, por definição, prioriza as pessoas e não o conteúdo. Isso faz com que essa lógica seja reescrita. E, naturalmente, a tecnologia acaba privilegiando esses assuntos porque eles fazem com que nós, espectadores, fiquemos mais tempo presos consumindo esse conteúdo, as injeções de dopamina ali no formato de conteúdos de curta duração, enfim, definitivamente é um redesenho dessa história. Bom, vou chamar o Carlos Aros agora. Aros, vamos começar. Qual a sua primeira?
Bom, vamos fazer uma leitura sobre o que foi o ano da cibersegurança, né? A gente falou muito sobre a proteção de dados, avançou no debate regulatório, isso foi muito importante. As empresas e vários estudos mostraram isso, amadureceram dentro desse tema, mais investimentos, mais capacitação de profissionais, o estabelecimento ou o início ou a manutenção, a preservação de uma cultura focada em cibersegurança dentro das organizações, tudo isso muito positivo. Mas quando a gente olha para aquilo que é negativo, a gente tem a inteligência artificial como um fator de maior complexidade que precisa ser melhor compreendido, e 2023 mostrou isso com muita força, que é o caso dos modelos de linguagem trazendo cada vez mais instrumentos para auxiliar os cibercriminosos. Então, já desde o começo desse ano, a gente assistiu a uma mudança nas estratégias dos ataques, porque os modelos de linguagem estão integrados dentro desses dessas engrenagens movidas pelos cibercriminosos para atacar o usuário final, para atacar empresas e explorar vulnerabilidades. E aí aqui, na intersecção entre a IA generativa e o cybercrime, a gente tem um fator de desafio gigante que já se mostrou esse ano. As empresas têm tentado encontrar caminhos para poder lidar com isso, mas o fato é que a inteligência artificial, ela colocou 2-3 degraus adiante o cybercrime. E isso faz com que tudo precise ser revisitado. 2023 foi um ano de rever tudo isso a partir dessa integração, que era um caminho natural. Se a gente for olhar para frente, a gente vai entender de novo que para 2024 tem um caminho gigantesco a ser percorrido. Um outro lado interessante é o do usuário. 2023 passou e as pessoas não aprenderam nada. A senha mais usada no mundo é 123456. Então, isso mostra que as pessoas não entenderam nada. A segunda senha mais utilizada é admin. E a terceira senha mais utilizada é 123456 78. E tem uma mais complexa ainda: 123456789. Então, o usuário não entendeu nada sobre cibersegurança, e esses números mostram isso. A gente precisa trabalhar a educação do ponto de vista da cibersegurança, trazer esse tema para o centro da discussão, porque esse vai ser o grande gargalo que vai vulnerabilizar as pessoas. E 2023 sobrou vazamento de dados, sobrou cyberataque, sobrou prejuízo por causa disso. E aí, para fechar 2023, algo que até o momento em que gravamos esta nossa conversa não aconteceu, então pode ser que até o apagar das luzes de 2023, ou seja, no dia 31, alguma coisa mude, mas a presidência da República sancionou ainda a Política Nacional de Cibersegurança. O PN-Cyber, que está debaixo do guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional, prevê estratégias, prevê uma política focada em cibersegurança com abrangência nacional, olhando o papel do governo, olhando o papel das empresas, dos usuários e etc. E, por enquanto, ainda não saímos do papel. E isso é muito complexo. O Brasil está atrasado nisso. Essa é uma discussão já de alguns anos. E, derivada dela, surgirá, espera-se, mas essa a gente já sabe que só vai ficar para o ano que vem, a Agência Nacional de Cibersegurança. Ao longo desse ano tive a oportunidade de participar aqui, pela Technology Review, inclusive, de alguns eventos focados em cibersegurança. Nós apresentamos workshops, fizemos palestras e etc. E toda vez esse tema surgia e eu fui questionado sobre esse assunto em todos os eventos. E infelizmente a gente não avançou em nada na Política Nacional de Cibersegurança. A gente só tem um papel e ele está mofando em alguma gaveta. 2023 a gente engavetou a Política Nacional de Cibersegurança e esse é um destaque triste para o Brasil. É triste ainda que seja sancionado até o dia 31 de dezembro, porque mesmo que isso aconteça, neste 2023 não fizemos nada a respeito, André.
Rafa, diga lá.
Eu acho, Aros, que é um jogo de empurra. Né? As empresas acham que a culpa às vezes está lá no departamento de TI, tem uma pessoa responsável pela segurança da empresa, o consumidor acha que a culpa é da empresa ou da operadora. Falta, concordo contigo, uma clareza de que hoje a nossa vida está num celular. É isso, ok? A nossa vida pessoal, trabalho, tudo acontece hoje centrado num celular. Então, as empresas se deslocaram para o celular do cidadão. Elas têm um funcionário que trabalha em qualquer lugar, a empresa ela anda pelas ruas, né? A imagem que eu tenho é essa. Os bancos não estão mais presos numa agência bancária. Eles estão andando nos bolsos das pessoas. O cidadão tem que entender que isso está acontecendo e que o estrago feito na vida de alguém quando acontece algum tipo de ataque não é simplesmente, às vezes, o valor do aparelho. É o que pode ser feito com aquele bando de informação que vai cair, às vezes, na mão de um bandido. Então, se as pessoas não entenderem, elas só entendem isso quando acontece o pior, né? Quando tem ali um estrago. A gente está falando agora, esses dias, o Ministério da Justiça, o Governo Federal, lançou o Celular Seguro, que basicamente é um aplicativo para você disparar lá uma mensagem para as instituições participantes desse projeto, seja operadora de celular, bancos, etc., que o seu celular foi roubado. É claro que isso pode ajudar um pouco, mas não vai resolver o grande problemão se os seus dados forem acessados rapidamente por um usuário. Então, é preciso essa consciência, e aí tô contigo, Aris. A gente fala muitas vezes de punição, óbvio que tem que ter punição, mas eu sou mais do time da educação e prevenção.
Aris, sua segunda.
O outro destaque deste 2023 para mim é a tecnologia ligada à sustentabilidade e ao debate sobre o clima. O que a gente assistiu de muito importante nesse ano na Conferência do Clima foi, para além daquilo que já se espera de um evento como esse, que reúne autoridades políticas, sobretudo do mundo todo, que é firmar protocolos de intenção, acordos e etc, 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 foi a manifestação das empresas de que é preciso fazer algo para reduzir o aquecimento global, que é preciso estabelecer processos claros para alcançar metas de descarbonização, mas, sobretudo, entender como essa jornada vai ser percorrida. E aí a gente tem alguns caminhos importantes, e aí eu faço aqui a indicação para que aqueles que nos acompanham sigam o nosso tópico Energy, né, lá no nosso site, porque a gente tem produzido uma série de artigos e reportagens a respeito desse tema, está tudo relacionado. Mas a gente está falando sobre eletrificação, a gente está falando sobre captura e remoção de carbono, a gente está falando sobre uma economia circular e tecnologias que otimizam processos para reciclar produtos. A gente viu, por exemplo, durante o Innovators Under 35, soluções para a criação de tecidos a partir de resíduos extraídos do meio ambiente, ou seja, com um impacto ambiental mínimo. E a gente está falando agora sobre alternativas para o armazenamento de energia, para a geração dessa energia renovável, né? A substituição das matrizes energéticas. Tudo isso passou, ao longo desse 2023, por uma reorganização, quase que um realinhamento dos astros. De modo que tudo que era iniciativa desconectada sobre esse tema passou a focar em uma mesma direção. A gente não está falando só sobre baterias, porque a gente entende que a indústria vai usar mais essas baterias porque queremos os carros elétricos. Não. A gente está falando sobre essas baterias porque a gente está produzindo energia solar cada vez mais, porque houve um barateamento e um acesso maior a essas placas. E aí, a partir disso, surge uma demanda para a captura dessa energia em algumas regiões e pensar sobre a vida dessas baterias. A gente está falando sobre alternativas para essa geração de energia com a produção de elétrons limpos, né, dentro de um processo. Aliás, a gente tem um artigo bem interessante sobre isso no site. Ou seja, tudo o que envolve o meio ambiente ganhou um novo olhar a partir do entendimento da indústria da tecnologia sobre soluções. E eu acho que esse é o ponto. Aqui a gente tem problemas efetivos que precisam de soluções efetivas. Nós não estamos inventando soluções para problemas que não existem. E quando a gente olha alguns relatórios, como um relatório que foi produzido pelo McKinsey recentemente, com base no que se discutiu na última COP, a gente entende que serão necessários alguns trilhões de dólares para viabilizar tudo isso. Essas empresas já estão captando esse dinheiro. Figuras, por exemplo, como o Bill Gates, que já está publicando aí a carta dele de fim de ano e etc., estão mirando a questão climática e focando isso como um ponto para investimento. Essa indústria vai gerar não só impacto ambiental, como gerará impacto social importante e vai mover, ao longo dos próximos meses, a partir do que a gente tem assistido, muitos investimentos, fundos de investimento têm olhado cada vez mais para o que essas empresas têm proposto. Elas é que estão viabilizando, são a nossa ponte para o futuro. As tecnologias foram batizadas aí, tecnologias climáticas, eu não acho que sejam só climáticas, mas foi o nome que se deu para elas, elas são fundamentais, necessárias, mas elas apresentam perspectivas importantes porque movimentam não só a indústria de software, mas a gente tem visto as hard techs também trabalhando duro, sobretudo as hard techs dentro desse setor. 2023 foi um ano que projetou essa indústria em um cenário em que não é só o fetiche por uma nova tecnologia, mas é a necessidade por soluções objetivas para problemas reais.
Pois é, a cúpula da ONU enfatizou uma espécie de estímulo global aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, o ODS, e clima está como um dos pilares dessa questão. Um dos principais focos da COP28 foi esse acordo de transição global para longe dos combustíveis fósseis, o que certamente vai gerar muita discussão, tanto em função do lobby da indústria de óleo e gás, quanto em função das discussões sobre o processo de produção dessas energias limpas. E, enfim, e o que marcou foi que essa mudança foi explicitamente incluída no acordo final de COP pela primeira vez. Teve outras importantes, a gente viu outras discussões importantes sobre o papel das startups no processo de inovação, os modelos de corporate venture capital, como as empresas podem se proteger em relação às suas operações e ainda assim inovar a partir das startups e, enfim, uma escala de tecnologias necessárias para limitar o aquecimento global naquele 1,5 grau Celsius. Enfim, certamente esse foi um dos pontos importantes, uma das discussões tecnológicas mais relevantes do ano. E certamente também vamos continuar falando sobre esse assunto. Nós, aqui na MIT Technology Review, estamos diretamente ligados ao tema, porque vamos realizar em 2024 o principal evento do MIT no mundo, fora dos Estados Unidos, o Energy Summit, com o MTech Energy, a Conferência de Tecnologias Emergentes da MIT Technology Review, para abrir esse momento. Então, em junho de 24, a gente abre com MTech e depois mais 2 dias de Energy Summit, vários professores do MIT, vários nomes bastante relevantes do segmento de energia, cidades inteligentes, sustentabilidade, estarão no Rio de Janeiro para discutir o tema, e isso vai trazer desdobramentos para a indústria, para o mercado. A gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Bom, minha vez agora, vou trazer a minha primeira tecnologia, o meu primeiro fato é a de inteligência artificial que gera imagens. Inteligência artificial foi a tônica de 2023 como um todo, vai continuar sendo também, mas eu vou pegar esse subconjunto da inteligência artificial generativa para imagens. O ano de 2023 marcou o início dos artistas de IA, aqueles modelos de software que foram desenvolvidos por algumas big techs e outros pretendentes à big tech. A Alphabet trouxe soluções, a Adobe trouxe uma solução incrível também, a OpenAI também não ficou de fora dessa história, claro, e agora essas tecnologias podem gerar obras de arte praticamente, e são imagens de fato impressionantes a partir de breves descrições de texto. Essa tecnologia traz uma mudança no processo do trabalho criativo, uma discussão gigantesca sobre propriedade intelectual, uma reivindicação dos artistas em relação ao quanto suas obras podem servir como parâmetro para um algoritmo gerar novas obras, mas também uma discussão que é interessante. Um artigo da MIT Technology Review americana trouxe uma visão do Hans Zimmer falando sobre a inteligência artificial gerando trilhas a partir de conjuntos de obra, nesse caso não de imagens, mas de trilhas sonoras. E o que a gente viu é que a inteligência artificial, dependendo do modelo de parametrização, vai de fato trazer algo com a qualidade da média, o que faz com que os outliers continuem tendo muito espaço. Rafa Coimbra, é isso? O que você achou dessa história toda?
Eu acho, André, que está só no início. O que a gente viu em 2023 é um aperitivo, né? É uma apresentação geral do poder de fogo da inteligência artificial. Então, essa mudança de paradigma, que a gente sai ali meio que do texto e vai para a imagem, e as imagens ficando cada vez mais poderosas, ela acaba mostrando o que vem pela frente. E aí, quando a gente olha, aí já jogando um pouco também para o futuro, para a inteligência artificial multimodal, a gente viu o GPT incluindo vozes, você já conversa com a máquina, você já joga para dentro dele alguns formatos, misturando texto, imagens, sons. A gente viu agora no fim do ano também Google com a solução Gemini, em que teve ali uma apresentação meio controversa, tem gente achando que o vídeo foi meio fakeado, mas fato é que a ideia, as grandes empresas estão caminhando para esse mundo onde a gente vai combinar texto, vídeo, imagem, eventualmente tudo ao mesmo tempo, em tempo real, fazendo com que a máquina se pareça cada vez mais com o cérebro humano, no sentido de capturar informações de diferentes tipos, né? O nosso cérebro trabalha com 5 sentidos, a máquina ela começa como se fosse a ganhar 9 sentidos. E a combinação disso tudo vai gerar ainda mais potencial para esse tipo de tecnologia.
Bom, eu sigo com drones militares, o mercado de massa dos drones militares. Estamos presenciando um momento de conflitos, guerras absurdas acontecendo no mundo. E o avanço dessa tecnologia de drones militares tornou esse gadget, essas máquinas de guerra mais acessíveis a nações menores, a grupos terroristas, a pequenos estados, e isso vai trazer implicações geopolíticas, evidentemente. A gente tem melhorias nos componentes de consumo de tecnologia, no que diz respeito à durabilidade de baterias, mas também de comunicação entre esses drones e centrais que permitem que essa fabricação de drones mais complexos, com preços mais baixos, altere a natureza de guerras. Então, pequenas nações que, ou pequenas candidatas a nações, territórios que hoje em dia pertencem a países maiores que não teriam como reivindicar independência, poderão fazer isso. Os grupos terroristas, como eu falei, certamente vão usar essa tecnologia também. E as grandes nações, as potências militares do mundo, também vão colocar a tecnologia a serviço dos seus exércitos. Esse foi o ano que marcou essa história toda, porque, de fato, a tecnologia caiu muito e a gente já começa a ver algumas implicações em conflitos mais pontuais, especificamente ali na Rússia, algumas coisas nesse sentido já aconteceram. Carlos Aros, o que você acha disso, meu amigo?
Tenho certeza de que isso será um problema cada vez maior para a segurança nacional. E aí a gente vai entender que os drones, eles são não só instrumentos para um momento de guerra, mas eles passam a ser peças importantíssimas para o processo de espionagem, processo de monitoramento, e são equipamentos muitas vezes difíceis de serem rastreados. A gente tem um cenário, eu acho que foi, eu não sei exatamente o cargo dele, mas alguém do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em uma entrevista há algum tempo atrás, chegou a dizer que eles são muito pequenos, muito baratos e extremamente inteligentes, fazendo uma referência ao papel que os drones utilizam dentro da estratégia, desempenham, né, o que os drones desempenham dentro da estratégia militar dos Estados Unidos. O que a gente vai assistir daqui para diante é cada vez mais o uso desses equipamentos. Isso vai mover uma nova fase da indústria bélica, com a adição, de novo, ela aqui, né, da inteligência artificial, fazendo com que essas máquinas sejam cada vez mais poderosas, com armamentos cada vez mais potentes. Já se discute, por exemplo, a criação de uma frota autossuficiente, que se move a partir de energia solar, ou seja, não precisaria voltar para uma base. Enfim, o céu é o limite, e os drones estão no céu, na terra e no mar. E isso é motivo de preocupação para todos os países, especialmente para aqueles que não têm investimentos nessa frente. Aqueles que não estão olhando para isso estão muito errados nessa história.
Bom, meus amigos, é isso. Tecnologia não faltou, assunto não faltou sobre o tema em 2023, não vai faltar em 2024 e a gente segue de olho por aqui. É hora de ir, mas antes disso, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Carlos Aros, até a semana que vem, meu amigo.
Um abraço para você, André Miceli, e para o Rafael Coimbra. Um feliz ano novo para vocês, meus amigos. Nos ouvimos só em 2024 agora.
Rafa Coimbra, até a semana que vem.
Um abraço, André, a Aros e a todos que nos acompanharam nesse 2023. Desejo a vocês todos feliz ano novo e vamos com tudo para 2024, porque tem muita coisa interessante para a gente conversar ao longo do próximo ano. Um abração.
É isso. Ano que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Obrigado pela companhia em 2023.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.